Senhoras e senhores senadores, queria só fazer uma correção, presidente. Ao invés de Partido Popular, é Partido Progressista. Mas, senhor presidente...
Desculpa.
Eu... Ao longo desses últimos dias, eu tenho até me reservado no participar dos debates no que diz respeito às coisas que estão acontecendo neste país e nesta casa. Por incrível que pareça, presidente, eu gostaria de tratar aqui de assuntos republicanos, de coisas de interesse da sociedade brasileira. Abrindo um parênteses, presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo equilíbrio, pela sobriedade, pela maneira tranquila como Vossa Excelência está conduzindo o Senado Federal e já posto alguma prova para ver se Vossa Excelência perde o equilíbrio. Haja visto o que aconteceu na tarde de hoje, noite, quando hoje só se falou aqui na presidência da República, o presidente Michel deveria largar a presidência. Mas ontem, presidente, eu tenho 52 anos na vida pública. Comecei a minha carreira política na minha cidade, no município de Junqueiro, no estado de Alagoas. Passei por diversos mandatos. Eu nunca assisti o que eu tenho assistido ultimamente nesta Casa da Federação. E eu, como parlamentar, deputado estadual, deputado federal, vereador, vereador, deputado estadual, deputado federal, lógico, senadora Lides, sonhava em chegar a esta casa. Pela vontade soberana do povo do meu estado, eu aqui estou para representá-los. Estado de Alagoas. Mas eu tinha um sonho, uma ideia, que esta casa, na verdade, pela história mais recente, pela história do passado, passaram por aqui os mais elegantes, decentes e competentes homens públicos deste país. Era uma casa serena, onde os assuntos importantes da nação eram tratados aqui. Hoje, eu confesso a Vossa Excelência, minha querida senadora Lice da Mata, fico imaginando, o meu sonho não era verdadeiro, porque aqui não temos tratado ultimamente dos assuntos mais importantes do país. Nós temos tratado e travado aqui uma luta política e até certo ponto ideológica no que diz respeito aos destinos da nação brasileira. Tantos e tantos municípios e estados brasileiros estão sem saúde pública, sem educação de qualidade, sem infraestrutura, sem condições de sobrevivência. E Vossa Excelência, tanto quanto eu, que somos oriundos de estados do Nordeste brasileiro. A Bahia, por exemplo, que é um estado histórico, estado de grande repercussão na região nordestina, tem o seu território, ou mais de 2/3 do seu território, no semiárido. E o que é que está acontecendo, nobre senadora? E que nós aqui não estamos definindo nem discutindo projetos relevantes para atender às necessidades daqueles que estão lá tentando sobreviver a qualquer custo. No meu estado, a mesma coisa. Estamos aqui, sim, tratando de política única e exclusivamente. Então, vamos conversar sobre política, sobre comportamentos. Na Comissão de Assuntos Econômicos ontem, foi uma coisa estarrecedora, nunca vista. Olhe que eu já estou aqui há mais de 22 anos, nunca vi isso. Uma discussão no que diz respeito à reforma trabalhista. A semana próxima passada, na reunião da comissão, ficou definido que o senador Ferraz faria a leitura do parecer no dia de ontem. Era dado vista coletiva, com a perspectiva de aprovar a matéria, ou rejeitar, aliás, discutir e votar na próxima terça-feira. Aí apareceu a possibilidade de fazermos uma audiência pública. No primeiro momento houve reação. Depois então o presidente Tasso concordou com os demais líderes presentes naquela reunião para fazermos a audiência pública e após a audiência pública o senador Ferraz faria a leitura do seu parecer. Acordado. Realizada a audiência pública. Na hora de fazer a leitura do parecer, aí houve uma guerra naquela reunião, na comissão. Que diga o senador Ataíde. E eu então, como não gosto de me envolver em conflitos, eu saí de fininho e deixei a confusão para lá. E, infelizmente, não foi possível, porque até, presidente, o microfone arrancaram das mãos do presidente da comissão, que teve uma paciência de Jó em conduzir os trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos. E não podia fazer outra coisa senão dar como lido realmente o parecer e dar vista coletiva, para que amanhã a gente possa discutir. Não é impor a vontade de A ou de B, mas discutir. E vamos fazer a discussão da matéria no próximo terça-feira. E, logicamente, que eu espero que o clima seja racional, de pessoas que têm o compromisso e a responsabilidade de representar o Estado brasileiro. Porque esta casa é uma casa que tenha a maturidade. Porque aqui não tem iniciante nem neófito em política. A juventude está aqui. Isso é muito bom, porque antigamente sabemos todos que isso daqui era exatamente quem vinha para esta casa. Ex-governadores, ex-presidentes, pessoas com a idade bem avançada. Hoje nós temos jovem, por exemplo, como o senador Regufe. Nós temos o senador Rodolfo, nós temos outras senadoras e senadores numa faixa de 40 anos a 40 e poucos anos abaixo. Isso é muito bom, é um processo de renovação e de oportunidade. Agora, isso daqui não é uma rinha, nem uma arena para que a gente possa trocar empurrões ou bufetadas, principalmente quando nós estamos discutindo as matérias mais relevantes para a vida da nação brasileira. Então, eu espero, senhor presidente, que na próxima terça-feira, no reinício dos debates da reforma trabalhista, nós possamos fazer uma reflexão. E hoje, nós vimos Brasília incendiando. Mas incendiando não porque tivesse havido um incêndio em Brasília, mas porque fora motivado alguns elementos que se infiltraram, e eu não sei se já vieram com essa disposição, no meio da multidão que veio para cá para protestar, mas que essa mesma multidão, os seus líderes, deveriam ter tido o compromisso e a responsabilidade de não permitir que bagunceiro fechasse a cara e depredasse o patrimônio nacional. Jogar, incendiar, presidente, o Ministério da Agricultura, esbagaçar o Ministério da Cultura, quebrar a catedral, o que é que tem a ver a catedral? Com reforma A ou B, com manifestação de A e de B. Por isso, senhor presidente, é estarrecedor o que nós estamos vendo. Sobre o manto, sobre a placa de que é contra a reforma. É não. Existe um motivo fundamental por trás de tudo isso. É que ainda não foi decidido, mas ele já imagina o que poderá ser definitivamente, que é a cobrança do imposto sindical. O imposto sindical que é obrigação hoje. Se a reforma for aprovada e mantiver-se o que está lá, ficará opcional. Eu pago se eu desejar. Mas já há um compromisso, tácito do presidente da República, segundo informações da imprensa, que já foram lá fazer reuniões, inclusive líderes políticos, dos diversos partidos da base. E ficou mais ou menos caracterizado de que algumas flexibilidades serão feitas através de medida provisória. Por isso, senhor presidente, nós não podemos confundir o que está acontecendo no país, a crise política, com a baderna a nível nacional, patrocinada e muitas vezes apoiada por membros do Congresso Nacional, seja ele da Câmara ou do Senado. Nós deveremos, sim, brigar e lutar pelos interesses do país e não para implantar aquilo que, na verdade, não traz a ordem pública. Aí, levantaram a preliminar de que o presidente da República baixa um decreto mandando as Forças Armadas ocupar os espaços para evitar a maior destruição do patrimônio público nacional. Porque o que é que adianta quebrar, minha gente? Você quebra hoje, amanhã, para recuperar. É o seu dinheiro que vai recuperar. É o imposto que nós pagamos que terá que recuperar o patrimônio esbagaçado irracionalmente. Então, senhor presidente, eu não estou aqui para participar, nem tampouco apoiar esse tipo de conduta. Não tenho nenhuma preocupação de apoiar esse tipo de conduta. Aqui votarei de acordo com a necessidade do país e com a minha consciência. Analisaremos detalhadamente as matérias que serão discutidas aqui. Quer reformas, quer medida provisória, quer outro tipo de projeto de lei ou lei complementar. É assim que eu tenho me comportado ao todo o período que aqui estou. Nunca me envolvi em conflito. Nunca desrespeitei um companheiro ou uma companheira. Porque acho que não é papel do parlamentar agredir e, ao mesmo tempo, desaforadamente fazer com que possa agredir a quem quer que seja, particularmente uma colega ou um colega senador. Eu nunca participei desse tipo de ação, desde vereador a hoje senador da República. Não era esta casa, nem as casas por onde eu passei, palco de um desabafo de ordem pessoal contra o senador A ou B ou C, ou vereador na época ou deputado. Eu sempre fui oposição e fui governo. Quando eu fui oposição, eu fui boa oposição ao governo. Mas nunca a oposição ao meu Estado. E eu, quem é a oposição? A oposição aqui poderei até ser feita ao governo. Não a oposição ao país. Não a oposição ao povo brasileiro. Porque não foi para isso que ele nos mandou para cá. E aqui, senhor presidente, senhores, senhoras senadores, aqui, esta casa não pode continuar servindo de palco para que a gente amanhã não possa se apresentar diante da sociedade brasileira. Ter vergonha de chegar e dizer naquela casa, aqueles homens de cabelo branco, aquelas mulheres de uma certa idade e aqueles jovens senadores, ao invés de ir para lá para cuidar dos problemas da nação, de cuidar das coisas dos seus estados, passam a discutir politicamente e ideologicamente. As ações que estão sendo postas, elas serão gradativamente resolvidas, de uma forma ou de outra. Agora, não cabe a nós, sobre a tutela de que o presidente da República passa por uma crise política. E por isso, a gente tem que retaliar, tem que degradar, tem que fazer com que ele não continue merecendo respeito, principalmente da atividade política, porque todos nós somos políticos. Todos nós somos políticos. Ninguém veio para cá. Quem se autoelegeu fez concurso público para ser senador da República ou deputado. Todos nós participamos de um processo eleitoral e precisamos prestar contas do nosso trabalho, não das nossas brigas e das nossas discussões, porque a sociedade brasileira não quer saber disso. A sociedade brasileira quer saber se o senador Benedito de Lira, ao término do seu mandato, ele cumpriu fielmente com os compromissos assumidos com o seu Estado, em brigar pelas obras de infraestrutura, em melhorar a educação, em melhorar a saúde, em levar água para o sertanejo que não tem água para beber. É isso que o povo de Alagoas espera de mim, como é isso que o povo do Brasil e de cada estado espera dos seus representantes. É muito bom nós estarmos aqui trocando desaforo, mas na minha mesa tem um copo de água potável, um copo de água mineral para eu beber, mas o homem que está lá nas caatingas da Pariconha, senador Eduardo Braga, o homem que está lá no chacado do Amazonas, não está esperando de Vossa Excelência esse tipo de comportamento. Assim, meu caro senador Dario, queria dizer a Vossa Excelência também, lá da Santa Catarina, é um estado muito mais bonito e poderoso que o meu, mas tem problema. Como tem problema o Ceará do presidente. E é muito interessante, nós estamos aqui trocando desaforo um com o outro, desrespeitando um ao outro. Por quê? Por paixão política. Minha gente, a gente tem que ter paixão, senadora Lídice. Vossa Excelência terá que ter paixão pela Bahia, porque ele mandou para cá, porque ele fez prefeita de Salvador, porque ele deu a oportunidade da senhora desenvolver uma ação permanente em defesa dos interesses dos baianos. Nós não mandamos, o Rio Grande do Norte mandou a Fátima para aqui para brigar. Mandou a Fátima para aqui porque ela é uma legítima representante da sociedade do Rio Grande do Norte, principalmente do magistério, que tem sido relevantemente levantada essas hipóteses aqui. Por isso, senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de me dar mais tempo. Ao tempo em que quero cumprimentá-lo, repito, pela sobriedade, pelo equilíbrio. E continue assim, presidente, porque o senhor dirige uma casa da federação. Atividade política o senhor exerce quando chega lá no seu estado do Ceará. Mas aqui é a política do Brasil. Por essas e outras circunstâncias, eu queria dizer a Vossa Excelência que o meu partido, continua apoiando o governo do presidente Michel Temer. Continua apoiando, porque é assim que nós poderemos encontrar os caminhos para a solução dos problemas. Se amanhã não for possível mais, é uma outra história. Mas é preciso que a gente não leve em consideração, ao pé da letra, exatamente aqueles, como disseram aqui a senadora Cátia Abreu, fez a miséria, esgulhambou esse país, desmoralizou a sociedade e está lá se banqueteando na Quinta Avenida, lá em Nova York. É muito bom assim. É ótimo assim. É uma maravilha. A sacar contra todos e tudo. A sacar contra esse país de altíssima capacidade e chegar na Quinta Avenida e ficar lá olhando de cima, talvez de uma grande cobertura, as coisas que estão acontecendo aqui. Os incêndios, o fogo, tomando conta, queimando o patrimônio público. Não é possível que isso fique assim. Por essa, senhores, eu não esperava nunca. Por essa razão, senhor presidente, tudo aquilo que é dito é preciso que se prove o que diz. Não é apenas aleatoriamente. Ah, eu disse fulano de tal, é esse ou aquele. E por que se prova? Mas, infelizmente, no Brasil é assim. O ônus da prova não cabe a quem acusa. Mas o ônus da prova e a defesa cabe a quem é acusado. E isso não é legítimo nem é decente. Eu fui estudante de direito, me formei. e sempre aprendi o seguinte: o ônus da prova cabe a quem acusa. Mas agora não. Se criou uma moda no Brasil: quem acusa não precisa provar, basta acusar. Por isso, senhor presidente, eu queria mais uma vez, para encerrar, pedir aos meus companheiros e companheiras nesta casa: vamos mudar o discurso, vamos cuidar dos brasileiros, vamos resolver, ajudar a resolver os problemas dos nossos estados. E eu tenho muitos, e vou começar a cobrar do presidente e do governador do meu estado, que precisa fazer mais e conversar menos. Muito obrigado, presidente.